Hoje, 9 de março, faz um mês do anúncio da nova empresa que passou a operar o ferry boat lá no litoral do Paraná, travessia lá na Baía de Guaratuba, entre Matinhos e o município de Guaratuba. No período, de acordo com o DER, foram registradas 18 reclamações formais de usuários junto à ouvidoria em relação ao serviço prestado. Nesta terça-feira, trouxemos aqui na CBN, inclusive, que uma balsa ficou à deriva na Baía de Guaratuba e precisou ser rebocada. Aconteceu de novo. E até quando isso vai acontecer? Por que esses problemas não são resolvidos de fato? Né? O que deveria ser feito pelo governo do estado diante das situações que são recorrentes? O Rodrigo Pironte, que é advogado e pós-doutor especialista em licitações e compliance, responde a essas perguntas para a gente. Rodrigo, muito bom dia. Obrigado mais uma vez por atender a CBN.
Bom dia, Luciano. É sempre um prazer estar com você.
Rodrigo, empresa trocada pelo governo, mas os problemas continuam. E aí eu te pergunto, onde é que está o erro?
Na verdade, Luciano, esses contratos são contratos de concessão de serviço público, né? Então, a titularidade é do poder público para a prestação desses serviços. Ocorre que o poder público reconhece, em alguns casos, que não tem condições de prestar esse serviço. E, em razão disso, contrata empresas que possuem qualificação técnica para tal. A grande questão, me parece, talvez, e mais do que achar culpados em relação a estes fatos específicos, é nós analisarmos o que está sendo feito em relação a esses processos de concessão. Porque você bem mencionou, nós tivemos aí, no mínimo, as últimas duas empresas com problemas na execução desses contratos. Então, me parece, e eu quero crer, que diante de todas as discussões que inclusive foram levadas ao Poder Judiciário e ao Tribunal de Contas, questionando situações vinculadas ao equilíbrio econômico-financeiro desses contratos, que talvez não necessariamente o problema esteja nas empresas, mas talvez no próprio modelo que foi adotado para a concessão, ou ainda na fiscalização ou no equilíbrio econômico-financeiro desses contratos, né? Então, alguma coisa para além da mera avaliação de responsabilidade em relação às eventuais empresas, nós temos que avaliar, né? Nós temos que entender que talvez os problemas sejam outros.
Rodrigo, vamos analisar esse contrato. O contrato, ele delega a essa empresa a responsabilidade da gestão desta travessia. As balsas, a gente sabe, já estavam lá, já estão lá há alguns anos, são do governo do estado. Mas a partir do momento que essa empresa ela é contratada para gerir este transporte, é responsabilidade da empresa a conservação, os reparos que devem ser feitos nessas balsas, esses problemas mecânicos, são problemas que podem acontecer no seu carro, ouvinte, né? Ou seja, seu carro pode parar de funcionar por um problema mecânico, é preciso substituir alguma peça, enfim. E essa empresa deveria fazer essa manutenção das balsas e não tem feito. Né? Como é que fica essa situação? E parece que isso não é exclusivo dessa empresa, as outras também não o faziam, ou são problemas demais, enfim, que a empresa não está dando conta. É difícil da gente dizer o que é que está acontecendo dentro desse processo, né?
Algumas dessas questões, a tua pergunta é bem importante, Luciano, porque algumas dessas questões já foram levadas, inclusive, ao Poder Judiciário, às discussões no âmbito de processos administrativos no Tribunal de Contas e dentro do próprio Estado do Paraná. Veja que é bem importante esclarecer aos ouvintes que em um contrato de concessão, como eu disse, a titularidade é do Poder Público, mas a execução, a gestão deste contrato durante todos os longos anos de gestão, nesses contratos específicos das balsas e dos ferribotes, nós temos aí contratos de 10 anos, né? Os contratos, na verdade, eles datam de 1960 e depois eles vieram no tempo 1996 e 2009, ou seja, vários contratos que efetivamente foram encetados para que haja aí a gestão pelas empresas, e nestes casos a empresa realmente, ela durante a execução do serviço, ela é responsável pela manutenção daqueles bens que ela coloca à disposição dos particulares, né, dos usuários. Ao fim da concessão, estes bens retornam ao governo do estado para ou novamente conceder este serviço, né, ou prestar diretamente o serviço. O que ocorre, o que tem sido discutido, Lucia, eu acho que isso é importante, talvez nós esclarecermos a população, é que para esses contratos existirem, é preciso que haja aquilo que nós chamamos de equilíbrio econômico-financeiro. Você mencionou muito bem a nossa manutenção do carro. Então vamos imaginar que você tem um valor limite para fazer a manutenção do teu carro. Você tem que escolher entre trocar a pastilha de freio ou o pneu. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. Se você não tiver dinheiro, se você não tiver equilíbrio nesse contrato para trocar os dois, alguma das duas coisas vai faltar na tua revisão, e pode ser justamente isso que te deu problema. Então faltou freio porque você não trocou lá o teu disco de freio, a tua pastilha de freio, porque você não tinha dinheiro suficiente para fazer essa manutenção. Tudo aquilo que foi discutido em relação a esse contrato pelas empresas, agora falando do lado das empresas, pelo viés das empresas e não pelo viés do Estado, foi isso, de que este contrato desde o início começou desequilibrado, ou seja, de que não havia recurso suficiente para sequer a manutenção do serviço. Porque esses contratos, na verdade, eles são remunerados através da tarifa paga pelo usuário. E o que se discutia neste caso é, em razão de Covid, em razão de vários reflexos negativos, né? Porque a balsa boiando, ela precisa de manutenção, como você mencionou. Mas a Covid fez com que, obviamente, o fluxo de pessoas, o fluxo de veículos fosse diminuído. Então, neste período, em outros períodos anteriores, havia um desequilíbrio em relação ao contrato. Equilíbrio esse que não foi recomposto pelo governo do Estado, segundo a alegação dessas empresas, e que eu acho bastante razoável em relação principalmente a eventos como o Covid, né? E por isso houve o grande problema. E aí, se a gente for analisar, Luciano, para te devolver a palavra, para não, né? Quando você passa a palavra para um advogado, ele tende a não te devolver, mas eu já te devolvo. Mas aí, né? Se você for avaliar, Luciano, me parece que essa argumentação parece razoável, porque a empresa anterior apresentou falhas na execução, segundo ela, em razão do desequilíbrio econômico-financeiro. A nova empresa começa a apresentar falhas na execução, e você mencionou muito bem, mais de 18 manifestações já formais no DR, também com falhas na execução. Ou seja, me parece que para que a execução seja uma execução razoável, é preciso haver um maior equilíbrio neste contrato.
Então, desequilíbrio financeiro das empresas, nesse sentido, pode ter motivado, pode ser o principal motivo aí do caos no Ferry Bolt. Muito se criticou, né, Pironte, a empresa anterior. Pode-se dizer que foi culpa da empresa anterior? E dentro dessa pergunta, eu te questiono, por que antes a gente não ouvia falar, não tinha tanto problema assim? Claro, fila sempre teve, mas tanto problema assim, como balsas a deriva constantemente, por que antes não acontecia?
Bem importante a tua pergunta, bem interessante. E interessante por quê? Porque nos contratos anteriores, né, no contrato, vamos lá, vamos pegar o último contrato anterior a este último contrato de 2020. Né? Lá no contrato de 2009 até 2020, porque a concessão é uma concessão de 10 anos, né, nós tínhamos um modelo de concessão, que é a concessão comum, em que o particular, o concessionário, é remunerado pela tarifa. Nestes períodos, nós tínhamos aí um fluxo de veículos, um fluxo de pessoas e um atendimento a esta demanda por um contrato diferente daquele contrato que foi estabelecido a partir de 2020, né? Neste contrato, que é um contrato de concessão diferenciado, nós tínhamos um outro planejamento, um outro termo de referência, e aí um outro momento histórico que talvez tivesse permitido que a empresa tivesse o equilíbrio econômico-financeiro, e o próprio planejamento da contratação foi diferenciado, porque esta empresa que executou o contrato a partir de 2009 já vinha prestando serviços, né, no contrato anterior de concessão. Portanto, esta empresa, ela tinha aí uma experiência, eu diria, em um modelo de concessão normal, né? Um modelo de concessão onde não houve um desequilíbrio em razão, por exemplo, de diminuição de fluxo de pessoas pela Covid e coisa parecida, né? Bom, em razão disso, foi feito um novo termo de referência. Esta licitação foi questionada, inclusive, no Tribunal de Contas. Há uma representação formal, Luciano, no Tribunal de Contas, a licitação de 2020, questionando vários aspectos da licitação, inclusive a questão econômico-financeira, né? Mas mesmo assim o contrato se perfez e a execução iniciou. Bom, após isso, qual foi a alegação do governo do Estado, né? A alegação foi de que a empresa que ganhou a licitação, a concessão, tinha realmente culpa em relação à não execução do serviço. Inclusive, o próprio governo do estado alegou a caducidade do contrato. A caducidade, para que para os ouvintes entenderem o termo técnico, a caducidade é o encerramento da concessão antes do prazo final, porque ela tem um prazo de 2 anos, encerrou em 10 anos, desculpa, encerrou em 2, em razão da inexecução do serviço. Então o estado disse: olha, vocês não estão executando o serviço, nós vamos encerrar o contrato antes. Basicamente foi isso. Mas esta alegação do governo do estado é uma alegação do governo do estado. O que acontece, o que a gente vê hoje? A gente vê embates judiciais, né, da empresa que teve declarada a caducidade, discutindo, inclusive, que esta caducidade, em realidade, não foi caducidade, porque a inexecução não foi imputada à empresa, mas sim ao governo do estado. Ou seja, é um embate judicial que não cabe a nós aqui neste momento discutirmos, mas fato é de que existe uma discussão sobre isso, sobre se foi ou não uma inexecução da empresa ou se houve um desequilíbrio no contrato, né? A nova portanto, dizer que se houve culpa ou não da empresa que prestava o serviço, eu acho temerário nesse momento. Sim. Porque há documentos e comprovações ou alegações dessa empresa de que não houve equilíbrio no contrato e que em razão disso, né, houve aí a falha na execução. A nova empresa, por um meio de um contrato emergencial, esses contratos emergenciais, eles são sempre complexos, Lúcia. Por quê? Porque você não tem tempo para fazer um bom termo de referência, um bom planejamento da contratação, e aí você acaba contratando no mercado aquela empresa que alega, obviamente, que tem condições de executar o serviço, mas muitas vezes vai se deparar com os problemas do serviço enquanto executa, né? E é mais ou menos isso que a gente está vendo, talvez, né? A empresa aceitou, né, a contratação emergencial, ou seja, elaborou a sua proposta, elaborou a sua planilha econômico-financeira, iniciou a execução do contrato, mas durante a execução do contrato talvez tenha percebido os mesmos vícios que a empresa anterior percebeu. Portanto, aqui me parece que, voltando a como nós podemos resolver, Lúcia, me parece que seja muito mais uma situação em que o estado tem que fazer a sua lição de casa, tem que abrir o diálogo, porque o poder sancionador do estado nem sempre resolve. Em uma situação que nós tivemos aí Covid, que nós tivemos vários influxos negativos nos contratos, ou nós sentamos para ter diálogo nesse tipo de situação, ou quem vai sofrer, Lúcia, é sempre o usuário do serviço, que lá no final fica dentro de uma guerra em glória entre governo do estado e empresas, e tem as suas balsas à deriva, suas manutenções não realizadas, e uma discussão de equilíbrio econômico-financeiro, que talvez para o usuário nem interesse, mas ele sente lá na ponta quando ele fica 2 horas esperando numa fila para que uma balsa consiga atracar.
Claro que sente, né? Claro que sente. É uma disputa entre o governo e a empresa, e aí, beleza, tem um desequilíbrio financeiro, mas daqui a pouco, qual será a próxima etapa dessa situação toda? Além da balsa parar de funcionar no meio da Bahia, a balsa vai afundar, que vai aparecer algum problema, algum furo no casco, a empresa não vai ter dinheiro para sanar esse problema, a balsa vai acabar afundando, a gente vai ter uma tragédia por aí, né? Que Deus não ouça que eu esteja falando, que isso não aconteça, obviamente, mas é preciso sanar essa situação, né? Seja a culpa do desequilíbrio financeiro, ou seja, a culpa da empresa que de fato não está resolvendo os problemas que deveria resolver, né, já que foi contratada para isso, para gerir e para sanar os problemas nas balsas, né? Então é preciso de fato que a gente chegue num acordo, né, que o usuário pare de sofrer. Ninguém aguenta mais, né?
Você toca num ponto muito importante, sem dúvida. Você toca num ponto muito importante, Lúcia, que até esses dias foi abordado pela própria CBN com o professor Eduardo Moura, falando sobre gestão de crise nesses contratos. Me parece que falta também uma gestão de risco dos contratos e das crises eventualmente existentes. Porque a gente percebe, por exemplo, que muitas vezes há ali uma falha na execução do contrato, mas não há um plano de contingenciamento, né? Então é preciso que, veja, essa licitação emergencial, essa contratação emergencial, ela foi realizada para que em 6 meses o Estado preparasse um modelo de concessão que atendesse a nova realidade, né, da gestão deste serviço público aquaviário. Mas, veja, nós já passamos aí alguns meses e talvez a gente não tenha percebido essa organização no sentido de se licitar efetivamente um novo modelo. E aí o que a gente percebe é que talvez esse contrato seja prorrogado emergencial, né? Mas nós vamos ficar com contratos emergenciais até quando, né? Colocando eventualmente discussões técnicas à frente do usuário até quando? Então eu acho que essa tua ponderação ela é muito importante, independentemente do equilíbrio econômico-financeiro, independentemente das discussões contratuais de execução ou inexecução do contrato, o que a gente tem que pensar é na ponta, naquilo que o usuário paga e pretende ter de retorno em relação ao serviço. E as responsabilidades precisam estar à mesa, né, para que a gente possa resolver esse problema de forma efetiva e não ficar discutindo responsabilidades que muitas vezes para o particular não resolvem o seu problema.
Eu conversei com o advogado pós-doutor e especialista em licitações e compliance, Rodrigo Pironte, sobre este caos, né, essa situação que acomete a todos os usuários do ferryboat, a travessia lá da Baía de Guaratuba. Repito aqui, só neste período de um mês em que a nova empresa passou a operar emergencialmente o serviço do ferryboat lá no litoral, de acordo com o DR, foram registradas 18 reclamações formais de usuários, né? São usuários que foram lá e formalmente reclamaram, fora provavelmente as outras tantas reclamações de pessoas que deixaram passar, né? Não foram formalmente reclamar os problemas que vivenciaram na travessia. Rodrigo, muito obrigado por atender a CBN. Até uma próxima oportunidade.